Alô, alô! Aqui estamos mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. E é o seguinte, o podcast de hoje é sobre sauna de pano e higiene natural. Caramba, que som alto! Quase estourou meu tímpano. Fralda de pano, vamos lá. Primeiro, minha experiência. Eu comecei a usar fralda de pano com o Dadá desde o segundo ou terceiro mês dele. No primeiro mês, assim, eu usei a fralda descartável, RN, porque pra mim já era muito. Toda uma nova exposição de rotina na vida, acordar pra dar mamar. Meu, o neném tinha nascido mama tipo 15 vezes por dia. Enfim. Aí quando eu comecei a perceber que rolava, eu comecei a pôr a fralda de pano. E, na verdade, deu uma super assadura nele. Uma fralda descartável da marca Huggies. E aí depois eu mudei pra Pampers, mas aí ele já não aceitava nem a Pampers, se você quer saber. Eu também tenho um pouco de aflição. Confesso que eu mesma não gosto de fralda descartável, aquela sensação. Eu não gosto de absorvente porque seca a pele. Não respeita a minha pele. Uma fralda, um absorvente descartável. Então, eu já tinha decidido isso pra mim, que pra mim não ia rolar a fralda descartável, por isso, inclusive, que eu fiz o chá de fralda de pano. Então, vamos começar pelo chá. O chá de fralda de pano foi um sucesso. As pessoas têm a tendência de colocar um pote, pedir dinheiro pra fralda de pano, que elas mesmas compram a fralda de pano. Mas a taxa de sucesso disso é muito pequena. Com todo mundo que eu conversei, é a mesma história. Ah, se você quiser, vai ter um pote lá e você põe o dinheiro. Primeiro, que uma fralda de pano, com o kit completo, com absorvente, fica uns R$60. Dificilmente alguém vai botar R$60 num pote para dar para alguém, né? No máximo 10. Aí seriam 6 pessoas para fazer uma fralda, não dá. Enquanto, quando você faz o chá de fralda mesmo, cada pessoa compra um kit. Cada pessoa compra um kit de fralda com absorvente. Então, se você tem 25 convidados para o seu chá de bebê, você já tem o seu enxoval, meu. E aí que eu não ia fazer chá de bebê, eu decidi de última hora. E aí encontrei uma fada da fralda de pano, que é a Ana do Maiaru. Ana, beijo, você é incrível, seu trabalho é incrível. Ela montou rapidamente uma página com o chá de bebê. As pessoas iam, compravam com ela e ela dava o desconto, descontava o valor do frete, porque depois ela manda tudo junto num frete só, alguns dias antes do chá de bebê. Então, no chá de bebê, de fato, você tem o que mostrar pra galera e a galera gosta de ver, sabe? Então, eu achei incrível isso. Eu fui muito bem atendida e recomendo ela pra todo mundo. E recomendo os produtos que ela vende. Ela vende só coisas que ela mesma testa, que ela atesta a qualidade, coisas que ela mesma produz na empresa dela. E aí eu coloquei alguns outros itens até, tipo lencinhos de algodão para a higiene do bebê, coisas para lavar as roupas, enfim. Toda essa assessoria ela dá. E se você não souber nem por onde começar, conversa com ela também, que ela te dá toda a assessoria. Eu, inclusive, tenho uma amiga que fez o chá com ela, que que nem fez o chá, a própria pessoa não fez o chá. A Ana selecionou todos os itens para a pessoa, sabe? Então, assim, uma mão na roda isso. E as pessoas gostam, porque são bonitinhas as fraldas, sabe? E é o preço de um pacote de Pampers aí. Então, as pessoas gostam de comprar uma fralda legal, boa, bonitinha. As minhas amigas do trabalho mesmo ficaram todas procurando. Ai, eu comprei essa de elefante, eu quero ver a minha de elefante. A outra, ai, eu que comprei essa de gatinho. Não, fui eu que comprei essa de gatinho. E assim foi, sabe? Foi super gostoso. Todo mundo viu e ficou... E inclusive fiz uma decoração bonitinha com um varal, assim, com as fraldas de pano na mesa do chá de bebê. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um podcast depois sobre chá de bebê. Como organizar um chá de bebê bom, bonito e barato. Eu me saí uma ótima produtora de eventos. Zaza estará bem assessorado no que de festa com a mamãe dele. Então, aí o menino nasceu, tal, passou um tempo, deu essa assadura brutal. Eu falei, bom, vamos ter que começar a fralda de pano, né? E aí que eu não larguei mais, porque foi muito maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade com a organização ainda da casa. Mas se tem uma coisa infalível lá em casa, é o esquema de lavar roupa. O esquema de lavar roupa é assim, certeiro. Então, como que você escolhe a quantidade de fraldas que você vai comprar? Você escolhe de acordo com quantas vezes você quer lavar a roupa na semana. Eu lavo todo dia as fraldas, mas isso é o que funciona pra mim. Porque eu não gostei de nenhuma ideia de armazenamento, nem na água, nem fora da água. Eu queria já logo lavar, porque eu acho mais higiênico. E então deu certo, porque nunca impermeabilizou fralda lá em casa. Enfim, você tem que levar em consideração que o bebê recém-nascido usa mais fraldas, umas 14. Mas um bebê normal gasta no máximo 10 fraldas aí por dia de pano. Então, você calcula, se você quer lavar um dia sim, um dia não, 20 fraldas de pano. 30 fraldas de pano, se você for usar desde recém-nascido. E assim vai. Então, eu tenho 32 fraldas, eu acho, de pano de bolso, que é uma fralda que você coloca o absorvente por dentro de um bolso. E eu tenho também duas capas que não tem bolso, que eu coloco o Prefold. Prefold é tipo uma fralda de altíssima qualidade, já costurada com as dobras, sabe? Então, no meio, no centro da fralda, ela tem um recheio mais gordinho, que é para absorver melhor. Então, ela já vem pré-montada. Você não precisa ficar fazendo dobras para colocar na capa, que quando você usa uma fralda normal, você acaba tendo que perder um tempo aí fazendo isso. Ou pensando nisso, organizando isso, né? E o Prefold, inclusive o Prefold da Mayaru é maravilhoso, cara. Ela tem uma fralda de excelentíssima qualidade, uma flanela que ela coloca costurada no centro de excelentíssima qualidade. Um Prefold, meu, top. Não é patrocinado esse post. Eu faço de coração grato essa propaganda pra Mayaru, porque, meu, salvou a minha vida e de várias amigas, cara. É incrível mesmo o serviço da Ana. Enfim. E aí, na hora de você selecionar... Pra falar uma coisa, além dessas fraldas, eu comprei absorventes extras. Eu comprei um kit com 10 absorventes de cânhamo, porque eu queria... Queria experimentar uma tecnologia diferente de tecido. E comprei importado no Mercado Livre. Que tecido usar nos absorventes? Aí você vai ver alguns quesitos. Durabilidade. se impermeabiliza, se é fibra natural, se não é. Eu utilizei um tecido que chama Melton, que são os absorventes da Mayaru, mas tem outras marcas também que utilizam esse tecido. Esse tecido Melton é um blend de algodão com poliéster, então ele tem o conforto do algodão para a pele do bebê e seca rápido como um tecido de poliéster. E não mancha e tudo mais. Lava muito fácil e seca muito fácil. Os tecidos, na minha ideia inicial, era só tecido natural. Mas as fraldas de bolso tem um revestimento que já é de poliéster para ficar um toque seco. Então eu comecei já a ficar decepcionada aí. Decepcionada não, aprender isso. Porque aprender que o tecido natural, ele tem algumas características. Ele encharca, ele tem um toque molhado. Então, a priori, as fraldas 100% de tecido natural, como eu tenho uma, por exemplo, que é de algodão orgânico, ela serve para o desfralde mais, porque é no desfralde que o bebê precisa ficar incomodado com o úmido para ele se despedir daquilo, né? E o absorvente 100% poliéster também não deu certo pra mim, pro Dadá. Eu tenho muita alergia de poliéster, na verdade. E eu já estava preparada que o Dadá viesse aí com esse defeito, entre aspas, também. E não deu outra. Eu comprei de uma marca brasileira. Uma marca brasileira, mas as fraldas são chinesas e os absorventes são de poliéster. Então, tipo, eu fiz várias camadas de absorvente para absorver, porque as pessoas, elas querem uma absorção igual de fralda descartável mesmo. Ah, essa fralda dura 12 horas. Eu não tenho essa intenção, porque esse primeiro momento da vida do Dadá, ele ficaria comigo em casa mesmo. Então, é assim, molhou, se trocou. Não tem que ficar lá 12 horas com xixi. Mas isso é a minha realidade. Então, todas essas coisas você leva em consideração. Qual a durabilidade do período? Se dá pra você usar misturado, um absorvente de microfibra, outro de Melton, de algodão, de cânhamo, enfim, essa é a possibilidade que a fralda de pano te dá, de você fazer um mix de texturas e coisas e tudo que for agradável pra você. Eu acabei de passar no fim de uma escola infantil e tem uma professora ninando uma criança abraçada, coisa mais linda. Enfim, eu acho que é isso. Ah, lavagem das fraldas de pano é muito importante. Não pode usar amaciante, não pode pôr na máquina na secadora. Nem muito sabão líquido, nem sabão em pó. Você tem que cuidar com o mínimo possível das suas fraldas de pano, o que é excelente. E assim, apesar do que dizem por aí, não se compara a produção de uma... A água desperdiçada numa cadeia de produção de uma fralda descartável não se compara com a água que você vai gastar lavando a roupa. É uma informação bem equivocada e tendenciosa. Então, para lavar uma... Tem uma máquina de 15 quilos, para lavar uma máquina com fraldas de um dia ou dois dias, dá um terço da máquina, ou metade da máquina. Então, como eu faço? Eu coloco, desculpa o bocejo, dominado essa noite, cara. Tá nascendo uns dentes aí, não tá fácil a noite da galera aqui. Mas, enfim, uma colher de sopa de sabão líquido na máquina de lavar, e a máquina de lavar com um nível a mais. Se a máquina de lavar está cheia até o extra baixo de roupa, você coloca no baixo. Se está cheia até o baixo, você coloca no médio. Dessa forma, a água é o nosso maior aliado no quesito da impermeabilização. Então, ele vai tirando todos os resíduos de gordura do próprio cocô, resíduo de xixi que deixa cristalizar na fralda. Nada disso nunca aconteceu comigo. Essa coisa que eu li quando eu estava estudando sobre as fraldas de pano. Porque eu tenho essa metodologia aí. E ainda dou uma enxaguada extra no extra rápido, sabe? Eu faço isso pra desencargo. Pelo menos uma vez na semana é necessário você lavar as fraldas e colocar numa batida rápida de 25 minutos só com água. Sem sabão, sem nada. E dessa forma eu nunca precisei me preocupar com impermeabilização, com alergia na pele, porque é pouquíssimo sabão, pouquíssimo tudo. Ah, mas e as manchas de cocô, cara? Como faz? Sabe como? Tem uma receita mágica de tirar manchas. É o sol. Botou no sol, meu parceiro, resolvido o problema de mancha de cocô. Primeiro que mancha não é sujeira. Mancha é uma coisa, sujeira é outra coisa. Então, às vezes, o tecido está manchado, mas não está sujo. Ah, se a mancha for de cocô, meu, é só pôr no sol. Não está sol, mas não está chovendo, põe na luz do dia que já ajuda, já resolve. É mágico, some. Parece coisa da Barbie, assim. Sabe aquela boneca da Barbie que você passava água quente, ficava com... aparecia a sujeira, depois passava água gelada, sumia a sujeira? É meio isso, mas é luz. Eu coloco lá penduradinho, depois de lavada mesmo. Tipo, em vez de botar pra secar no varal, eu boto pra secar. É que eu moro em apartamento ainda. Mas eu boto nas janelas que estão manchadas de cocô. E aí, tipo, se eu botei 8 horas da manhã, meio-dia, já tá seca e sem mancha. É muito surreal, mas é maravilhoso. E era a minha proposta mesmo. Minha proposta era ter contato primeiro pra poder monitorar esse cocô. E também eu usar um recurso natural o máximo possível, sabe? E é pouquinho sabão em pó mesmo que vai, sabe? É mágico. Se você compra, tipo, um negócio de... eu compro Omo de 3 litros ou IP de 1 litro e dura, meu, um mês, sabe? Ou de 1 litro. O de 3 litros dura 3 meses, sem exagero. É menos do que a tampa, sabe? É uma colher de sopa mesmo. Não precisa ficar cheiroso, não precisa ficar macio. Macio, não pode colocar nada, nem vinagre, tá, gente? A Maiaru vende dois produtos que são interessantes. Um é o ácido cítrico, que ele que tem essa função de amaciar. Mas não tem cheirinho bom, não. E outra coisa, você não pode lavar mais nada com roupa. Você não pode mais lavar com amaciante nada na sua casa, porque o resquício do amaciante pode vir a impermeabilizar a fralda mesmo assim. Mas aí você faz suas experiências, sabe? Não tem uma receita exata. Esse é o grande barato da fralda de pano, sabe? Você poder ter a liberdade de fazer como for melhor pra você. Se você, pra você for melhor, você... ai, olha, eu só uso fralda de pano em casa, pra sair eu uso fralda de catavode. Ai, eu uso fralda de pano de dia e à noite eu uso descartável. Pode? Pode. Ai, eu... sei lá, se vire, sabe? Encontre encontre seu jeito de fazer. Mas vale a pena, porque é muita grana que economiza com fralda descartável. Você pensa que um pacote, outro dia a gente viajou para Gonçalves e estava muito frio e estava muito chuva. Então não deu para lavar as fraldas e secar. A gente teve que comprar um pacote de fralda descartável. Um pacote de fralda descartável durou 3 dias, mais ou menos. Que é o mesmo preço de uma fralda de pano, que tá durando aí 1 ano. Então, assim, isso pro nosso bolso. Agora, se você for contar pro meio ambiente, que é aquele monte de plástico, de gelatina química, o cacete desperdiçado aí na natureza, porra, você tá literalmente cagando no recurso. Né? Não faz sentido. Faz sentido o que eu tô falando pra você? E agora entrando, se tiver de dúvida também pode mandar, viu, meu? Depois eu faço um podcast de perguntas e respostas de fralda, de pano. Tem uma técnica parceira, uma técnica irmã da fralda de pano, que é chamada de higiene natural, ou eliminação, comunicação de eliminação, elimination communication, em inglês. É isso que você está pensando mesmo, é o bebê sem fralda. O bebê mostra sinais, quando ele está fazendo cocô, ele faz caras, ele paralisa, cada bebê tem o seu jeitinho. Mas todos eles dão um sinal de que eles estão pra cagar ou vão cagar. Então, quando você vê os sinais, você leva ele pra fazer as necessidades dele num pinico, num pote, na pia. O Dada fez na pia enquanto ele cabia na pia. Depois que ele sentou, aprendeu a sentar e ficou firmão, a gente comprou um piniquinho pra ele. Mas é sempre com a nossa supervisão, né? Com o nosso suporte e tal. E tem um site aqui brasileiro que chama Bebê Sem Fralda, que é a Fernanda Pá, se eu não me engano o nome da moça. E ela tem um livro que é muito introdutório, muito interessante, sobre o conceito, sobre por que não usar fralda descartável, sobre por que não deixar o bebê com o cocô em contato com a pele. Muito interessante. Nenhum bebê gosta de ficar com cocô no corpo, né, cara? Nenhum bebê gosta. Posso te garantir. E aí o Dada faz cocô na pia desde pequenininho. Normalmente a gente faz cocô no mesmo horário, a gente adulto. E o bebê não é diferente. Então, por exemplo, todo dia de manhã... É que agora o Dada tá com 1 ano e 1 mês. Nesse 1 ano, rolam várias regressões. E uma das regressões é essa do banheiro. Mas é normal, faz parte. Então, ele tá meio esquisito aí. Tá ficando uns dias sem fazer cocô. Mas até então, era batata. Todo dia acordou, a hora que ele acorda, põe ele no pinico, que era cocô e xixi. Agora ele tem feito só xixi, cocô. Vem perdido durante o dia, mas é porque ele também não estava comendo. Começou a comer, e começou a comer bastante. E hoje ele comeu ração de gato, inclusive. Precisava desabafar esse fato. Ele adora ração de gato, mas tudo bem, porque quando eu era criança eu amava comer ração de gato. Vocês também comiam ração de gato? Enfim. Essa higiene natural, essa comunicação de eliminação, ela tem vários benefícios. Um deles é melhorar mesmo a comunicação entre o bebê e a mãe ou o pai. No caso, o Fernando participou muito ativamente da comunicação de eliminação. Vamos chamar de higiene natural, vai. Basicamente ele que levava, ele que trocava o Dadá na madrugada. O Dadá já não faz mais nem xixi nem cocô de madrugada. Isso é uma vantagem, por exemplo, da própria eliminação, comunicação de eliminação, porque traz o consciência não só para os pais, mas para a própria criança. Ontem, por exemplo, eu coloquei o Dadá no pinico e ele ficou fazendo xixi no próprio dedo. Tipo, olha, olha! Pô, que bebê com 1 ano tem consciência do próprio xixi, sabe? E ele tem consciência agora quando ele vai fazer alguma coisa, ele avisa. A gente deixou ele sem fralda, a gente tem começado a deixar ele sem fralda todo dia, que é pra começar aí a pautar esse desfralde dele na própria vontade dele mesmo. Isso que a gente tá querendo instigar a vontade nele de tirar a própria fralda. É uma técnica muito interessante, inteligente. E compactua com os valores que eu tenho usado em tudo pro Zazá. Tudo é confiança no bebê, na necessidade dele. Ele dá a necessidade que ele tem e a gente supre. A gente nunca atropela. Não é tipo, ah, é 5 horas da tarde, é hora de fazer xixi, põe ele lá. Não. Tipo, pô. A gente percebe os sinais mesmo. E é muito legal. Tem comunidade no Facebook, muita gente se ajudando para esse momento. E a minha amiga Samara, que está com um bebê de 3 meses, começou a fazer a comunicação de eliminação com as crianças e tá, meu, sucesso. A criança, você tem que ver a felicidade de uma criança que está cagando em algum lugar e que não vai falar com aquele cocô preso no corpo dela. É impressionante, parece mentira, né, o que eu tô falando. É só você fazendo pra você saber, meu, porque é maravilhoso. A primeira vez que eu coloquei o Dadá na pia, ele ficou feliz mesmo, sabe? Tipo, uau! É um novo perspectiva de vida pra ele. Não ter que ficar com aquela cocoseira no próprio corpo, sabe? É muito, muito legal. Eu recomendo. E então, ó, procurem pra fralda de pano a loja Mayaru, Mayaru. Falem com a Ana, ela dá um atendimento personalizado com maior atenção e carinho. Ela faz como se fosse pra ela. É uma fofa querida que acabou que, além de tudo, conquistou meu coração, cara, porque eu fico emocionada de ver uma mãe fazendo da sua profissão se auxiliar outras mães com o que há de melhor. E Bebê Sem Fralda, da Fernanda Paz, livro, comunidade, ela tem perfil no Instagram. Tudo isso tratando desse assunto da higiene natural, Elimination Communication. Recomendados aqui tudo. E é isso, galera. Eu vou abrir minha pergunta e aí depois eu faço um anexo do áudio, tá ok? Um beijo. Até mais.
Como eu tinha prometido, eu vou responder perguntas que me fizeram sobre fralda de pano. Então, a primeira pergunta é: quanto gasta mais ou menos um enxoval de fralda de pano? Eu sei que dá para comprar em site chinês e gastar menos, mas eu vou te falar que é em torno de R$ 1.000 para fazer um enxoval completinho e de qualidade. A segunda pergunta era se pode lavar roupa junto com fralda. Sim, pode. Eu lavo todas as roupas do bebê junto com as fraldas todos os dias, todas as roupas mesmo. Toalhas do bebê, roupinhas, tudo. E me perguntaram também se precisa como que lava, né? Se precisa enxaguar antes. Eu conheço pessoas que enxaguam e tiram o cocô antes de pôr na máquina. Eu fiz isso durante algum tempo. Hoje em dia eu não faço mais, confesso. Você só separa o absorvente da fralda de bolso e bota para lavar na máquina. A máquina faz todo o trabalho para você. E tinha mais uma pergunta. Onde encontrar informações sobre as fraldas de pano para estudar? Eu achei muita coisa no YouTube. A Mayaru, inclusive, tem um canal no YouTube que chama Nossa Casa é Viva, onde ela ensina como você fazer seus próprios absorventes, como lavar tudo. Tudo que há para saber sobre fraldas de pano, a Ana da Mayaru tem esse canal que é Nossa Casa é Viva, que é excelente. Foi o que mais me informou, sinceramente. Mas no YouTube tem muita coisa, no Facebook tem bastante coisa também. Inclusive dá para você comprar fraldas usadas que você encontra no Facebook, nessas comunidades. E enfim, é isso. Estou à disposição. Se tiverem mais dúvidas, é nóis, tá bom? Um beijo e viva a fralda de pano.